Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. Primeiro programa de 2025. Feliz ano novo a todos. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, Mal. Tava com saudade de estar aqui com vocês. Feliz ano novo pro Vitinho, pro Mal e para todos os ouvintes.
Maravilha. E bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Mary Jo. Mais uma quinta-feira. Fala terça, porque para nós é terça, né? Mas mais uma quinta-feira nessa alegria de Mal Acompanhado. Estamos de volta.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
Hoje é dia 9 de janeiro. É dia do quê, Vidani?
Olha, esse dia do Fico, né? Pra quem gosta da história do Brasil, o dia que o então príncipe, não Vidani, Dom Pedro, né? Depois imperador Pedro I, declarou que ele não ia voltar pra Portugal, que a galera tava mandando, volta pra cá. Ele, não vou voltar, vou ficar. Então, o dia do Fico é um dia que não, a gente não liga muito, ninguém comemora o dia do Fico, mas tá aí. É o dia do Fico.
Ia ser um dia de ficar com pessoas, né?
Que é isso, Mary Jo? Já chegou daquele jeito.
O dia transformar, o dia do Fico. Eu fico, tu ficas, ele fica, né? Nós
todo ficamos. Dia é o dia do Fico pra galera hoje em dia, Mary Jo.
Pois é,
por isso. Não tem dia pra isso, não.
Acho que o jovem nem fala mais ficar, né? Deve acho ter que outro termo. Antiga,
isso é crush, antiga. Né? Vou ficar com o meu... crush, é contatinho. É, não sei. Perfeito. Mas é isso aí. Date. Vou de date, dia do date.
É, date.
E aí, é só isso o dia do Fico?
9 de janeiro, né? É só isso. Tem nada, é férias, né? Até dia tira férias, Maurício. Celebração tira férias, não tem jeito.
Beleza. O que mais, Vidani? Temos aí uma informação importante aí do que aconteceu no fim de semana.
Celebrado que a gente falou no programa 131, algumas semanas atrás, que a Fernanda Torres estava concorrendo ao Globo de Ouro, e ela venceu como Nossa. Melhor atriz de drama. Cara, vou falar aí, melhor atriz em filme de drama, né?
Isso é contra muita todas emoção. As previsões aí, né? Só na base da torcida. Mesmo.
Cara, eu vi uma previsão no dia anterior que a Variety postou que ela era favorita e eu falei, o quê? Como assim? Caralho, eu tava... Óbvio que eu tava torcendo, mas eu tava sem fé, né? Porque a gente é brasileiro, a gente tá acostumado a tomar pau em tudo que é concurso internacional. Então, pô, não
dá. Acho que foi tão emocionante, né? Tão
demais,
emocionante.
Demais, assim. Demais.
Ela é maravilhosa.
Vocês viram o filme já?
Não.
Vimos, opa.
Eu não vi. Vitinho viu, eu não vi. Você viu mal?
Eu não vi. Você viu, Vidani? Tá
vi. Tá pica incrível, mesmo? Incrível. Cara, assim, falo pra vocês, em breve deve estar saindo nos streams aí, ainda estou aqui. Eu, quando eu até falei aqui no Mal Acompanhado, quando eu tinha acabado de assistir, foi no feriado da Consciência Negra, sala lotada num dia de feriado pra ver um filme nacional, já fiquei impressionadíssimo com o movimento. E a Fernanda Torres, ela é, cara, inacreditável no filme mesmo, é muito merecido. É, acho que além da celebração do Globo de Ouro, dá pra dizer que, cara, pra gente, é o lance de, assim, pra gente ganhar um prêmio concorrendo com Angelina Jolie, Nossa. Nicole Kidman, Tilda Swinton, Pamela Anderson e Kate Winslet, não basta ser melhor que elas, tem que ser melhor que elas umas 15 vezes pra você ganhar delas. Senão você não ganha.
Né? Eu vou te dizer, ela era a mais linda de todas lá. A mais linda, a mais
chique. Na moral, chique, Mary Jo,
a mais maravilhosa.
Poucas pessoas têm o carisma de Fernanda Torres. Pouquíssimas.
Não. E olha que eles história. Nem conhecem o lado da Fernanda Torres, o lago de Vani. Imagina
assim. Eles não têm ideia, né?
Não tem pois ideia é do que seja a nossa Fernandinha.
Eu gostei que no letreiro, no lettering do Globo de Ouro, tá escrito que ela fez Slaps and Kisses, né? Que é tapas e beijos. Pô, muito foda isso.
Maravilhoso.
Muito bom, cara. Mas assim, pô, um dos momentos que eu mais torci, assim, por alguém. É foda, esse negócio de torcer é muito louco, né? Porque Fernanda Torres nem sabe que eu existo e eu tava lá chorando na frente da TV por causa do prêmio dela. Foi uma loucura do caralho, mas foi muito bom, cara. Pô, que dia, que domingo. Que domingo bom pra ser brasileiro, na moral.
Delicioso.
Foda.
Legal, agora vamos da notícia ótima que ela ganhando pra notícia péssima agora, que segunda-feira começa o quê, ô Vidani?
Dia 13 de janeiro, eu confesso que eu tô empolgadíssimo, tá? O BBB eu volta também. Dia 13 de janeiro. Já estamos em clima, Mary Jo?
Na BBB? Segunda, eu já tô de olho em quem pode entrar, nas especulações.
A segunda,
Mary Jo,
a segunda é aquele dia que é gravado, né? que já libera um pay-per-view em algum momento da tarde, mas não é o dia inteiro. E aí à noite tem o programa gravado. A entrada deles, geralmente, ela é... Eu não lembro se tem pay-per-view logo na entrada. Acho que não. Não lembro exatamente quando começa o pay-per-view. Mas, assim, é um dia mais xoxo, né? Que é só a entrada da galera, aquela rodinha de alegria, todo mundo amigo. Aquele dia, né? Que a gente vai... Daqui a 3 meses, nós vamos olhar pro outro e falar, você lembra que os caras se abraçaram, eles se odeiam hoje? Pois é, esse dia. Mas tá rolando a partir de hoje, dia que a gente tá gravando, mas dia que a gente tá lançando o programa já, rolaram 2 episódios, BBB, o documentário Mais Que Uma Espiada, na Rede Globo toda noite, e vai ficar na Globoplay com certeza pra galera assistir. Vai ser exibido até sexta-feira, 10 de janeiro, esse doc aí sobre o BBB pra empolgar a galera pra essa 25ª edição do programa. Cara, Maurício, você não tá empolgado, Maurício, com o BBB ainda?
Nem um pouco.
Não, Maurício, cara.
Não.
Não te mordeu ainda?
Não, não sei.
Será que Graciane vai estar? Será que Graciane vai estar?
É em duplas, né? Com quem será que ela vai entrar?
Então, parece que é uma amiga dela que ela ia entrar. Não, parece que aquele menino que namora... Ai, meu Deus. A Marina Sena. O Juliano Floss. Juliano Floss. Ele e a Marina Sena parece que vão entrar. Ajuda a Priscila Fantin com o marido.
A Priscila Fantin, eu acredito. Esses caras muito famosos, muito estourados, Mary Jo, eu acho que não faz sentido eles entrarem, pô. A Marina Sena tá muito estourada, pô. Não faz sentido ela BBB agora. Será? Ela não para de fazer show. Não, é besteira, vai perder dinheiro, Mary Jo. Que isso? Se ela ficar lá no BBB, ela não faz show, não. Tem que fazer show, não tem jeito.
3 meses sem fazer um show, né? Onde eles ganham mais
carnaval.
Dinheiro
é show. Você acha, Maurício, vai perder carnaval, Marina Sena? Não perde, não perde.
E acho que casal também não entra, não. Senão é muita marmelada.
Vai entrar casal. Priscila Fantin vai entrar com o marido.
Então, eu acho que a Priscila Fantin entra mesmo porque ela tá totalmente na reclusa, né?
É. Não, eu gostei muito do Chico Barney falando assim, todos os artistas que não comentaram sobre a Fernanda Torres estão confinados para entrar no BBB.
É um indicativo já, né?
Então, o Lucas Luco tá falando, aquela Carolina Lima, que é ex do Militão, pode entrar, que é a atual do Léo Pereira, se eu não me engano, do Flamengo. Uma que eu acredito, Mary Jo, é a Flavinha Saraiva. Flávia Saraiva da ginástica.
Não sei quem é a Flávia Saraiva.
Pô, eu ia falar que é a pequenininha da ginástica, Vitória, mas todas
Estrada,
elas são pequenininhas.
Estão dizendo, né, que a Vitória Estrada vai entrar.
Ah, a Vitória Estrada, a Gabi Melin também estão falando. É, os caras da Diva Depressão, né, o Edu Camargo e o Fio Oliveira. É, o Jesuíta Barbosa estão falando também, Jesuíta que foi
Barbosa.
Foi o Joventino no Pantanal, né, no remake Pantanal.
Adoro o Jesuíta Barbosa, adoro ele.
Eu gosto muito dele também. Eu odeio o Joventino, tá? Mas ele fez um ótimo papel, porque o Joventino é odiável mesmo, detestável, um personagem horroroso. Mas é isso, a Flávia Pavanelli, tinha uma galera ali pra entrar cotada. Eu, sinceramente, Mary Jo, tô no escuro e tô feliz de estar no escuro, tá? Vou curtir esse fim de semana dos anúncios de participantes, que deve ser sexta-feira, né?
Deve ser sexta-feira. Me lembrou a gente gravando na sexta-feira do Big Brother, você mal falando, gente, já vai ter anúncio, já vai ter, vamos gravar o primeiro, mal acompanhado, lembra?
Nossa, lembro demais.
Bons tempos.
Bons tempos.
2 anos atrás, hein?
Era feliz e não sabia, tá
vendo? Verdade.
Inocentes, né, Mal? Inocentes.
Inocentes demais.
Cheios de sonhos.
A única, pra não falar que eu não tô empolgado, eu tô empolgado com a direção nova do programa. Quero ver o que exatamente vai mudar, se algo vai mudar.
Isso é o que mais me empolga, Mal. O que mais me empolga é pensar que não tá mais na mão do Boninho. Isso pra mim é porque agora, assim, se alguém tem a chance de fazer o nome dele, e não precisa de muito esforço não, tá? É só não estragar o programa, só não atrapalhar, deixar o programa acontecer. Por exemplo, o BBB do ano passado, ele teve, né, uma influência muito grande da direção do programa no andamento do programa, e isso deu uma estragada legal. O próprio Davi poderia ter sido eliminado, né, poderia sair, no caso, se fosse lá no lance da baldada, né, do balde de água e o caramba. Então, assim, poderia ter sido um final diferente no BBB do ano passado, não fosse o Boninho.
Eu não vejo problema em manipular, não, desde que manipule certo, né, pra nossa alegria, né?
É isso aí.
O que pareceu o ano passado é que tava manipulando contra a nossa vontade, né, pra prejudicar a nossa alegria, parece que eles estavam manipulando.
É, pra me deixar puto, exato.
Pra deixar a gente puto. Se for pra deixar a gente alegre, pode manipular, não tem problema.
Mas sabe que eu fiz as pazes até com o Tadeu. Eu voltei a ver a carinha do Tadeu nas imagens.
Também gostei.
Às vezes com uma direção diferente, pode ser que mude a atitude dele, né?
Total.
Não seja tão passivão, né? Que eu acho que ele era muito... muito
bundão.
Muito bundão, né?
Essas chamadinhas do Bodas de Prata do BBB, vocês têm gostado?
Eu gostei da mamacita.
Muita gente ficou de fora, muita gente chorou nas redes.
Ah, vi, gente, na moral, eu fico muito louco com o BBB puto porque ficou de fora da chamada. Gente, na moral, não é uma questão de importância.
Não dá pra chamar todo mundo.
mundo.
Não dá pra chamar Isabu, tem vaga pra todo mundo. Não, que porra é essa, molecada?
Quantos ex-BBBs existem?
Nossa senhora, se for uns 20 por edição, Maurício, bota aí que são 480.
É, caraca, muita coisa, não dá.
Não
dá.
É, mas não, não são, dá, né? Não é tudo isso. Mas os 400 dá pra colocar que foi. Não dá, não dá. Não, viu o Michel Pecinha falando que ele fez história. Ô, Michel, vamos lá. Já fui muito seu defensor aqui em alguns aspectos.
Ah, não dá. O único, né?
Foi mas
o único
aí forçou, defensor. Tá? Aí forçou demais. E ó, até convido você, Maurício Meridio, porque antes da gente entrar nas fofocas dos ouvintes, que o programa de hoje é o nosso especial de fofoca dos ouvintes que a gente prometeu no passado, acabou ficando pra esse ano porque a gente resolveu fazer um recesso, tirar uma descansada, mas vamos falar de um assunto sério? Pra ter uma fofoca do mundo real ali, não dos ouvintes?
Não, 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 não! Sem risadinha, por favor, que agora é hora do assunto sério, hein? Assunto sério.
Mayra Cardi fala sobre post de Thiago Nigro após perder bebê, abre aspas, dissociou, fecha aspas. Meu matéria Deus. Do Flávio Pinto, em colaboração para a CNN, publicada na CNN Brasil no dia 6 de janeiro, falando sobre o caso da Mayra Cardi, que tragicamente perdeu o bebê que estava esperando, fruto do relacionamento dela com o Thiago Nigro, que é o primo rico. E aí, enfim, ela fez um vídeo no TikTok nessa segunda-feira para esclarecer um dos posts que o marido dela fez, mostrando imagem do feto depois dele ter sido expelido. Vocês viram essa parada?
Para, surreal. Você viu mal?
Eu vi a imagem.
Eu vi o vídeo.
Ah, era vídeo? Eu vi só um print, então, eu acho.
É um vídeo dele falando, olha os bracinhos, olha como ele já tava formado.
É um idiota, né?
Um idiota.
Um imbecil. Não tem outra explicação.
Para deixar claro pra todo mundo, e, mano, tenho certeza que vocês vão concordar comigo, isso tudo é uma baita tragédia inacreditável. Sim, mano. É óbvio que é muito triste que a Maíra e o Thiago tenham perdido o bebê que eles estavam esperando.
Sim.
É uma tristeza enorme que eles estejam vivendo esse luto que ninguém deseja pra ninguém, imagina? Deve ser uma das dores mais terríveis existentes, assim, de um casal esperando um filho e perder. Quando o casal realmente, né, tá ali lutando pra ter o bebê e quer ter o bebê e não ter. Quão doloroso isso deve ser. Mas não dá pra entender o Thiago Nigro fazer um post desse. Não dá,
assim, eu entendo a cabeça doentia da pessoa, dele especificamente, porque eu acho que isso é um problema que a gente tá vendo os piores frutos agora de algo que começou a acontecer uns anos atrás, que é o influenciador que precisa retratar todos os momentos da vida dele nas redes sociais.
É, uma espetacularização da vida bizarra, né? Bizarro. Vira um espetáculo aí.
Para os gatilhos, né? Que eles causaram nas pessoas, né, gente?
Ah, com certeza, né? E até quem não tem gatilho ter que ver uma imagem dessa é completamente desnecessário. Mas eu acho que, dentre todos os problemas aí que ela vai falar, que o Vitinho já vai ler aí, de que ele tem, né? Vai dizer que ele tem autismo e tudo mais. Mas acho que passa por essa coisa do influenciador que já perdeu o limite do que ele pode e o que ele não pode compartilhar.
O lance é que tudo virou público, né, Mal? Não existe mais privado pra essa galera. Parece que tudo é público. É,
então, tudo que ele vive é conteúdo. E aí ele tem que divulgar.
Cara,
então, eu acho que acaba, porque assim, é desde o casamento, é desde que eles se conhecem.
Pô, umas semanas atrás ela deu uma Zelda grávida pra ele, né? Um figure da Zelda grávida.
É, cara, assim, fica aqui o meu, assim, conselho, né? Se fosse bom a gente vendia, não dava de graça, mas, pô, fica aqui meu conselho, porque deve ter uma caralhada de gente aí que quer ser criador de conteúdo na internet. Tente separar um pouco a sua vida do que você publica, né? Não faça a sua vida o conteúdo, cara, porque senão você acaba caindo numa armadilha dessa. Eu acho que o cara não fez nem por mal. Eu acredito mesmo que ele não fez por mal.
Não, ainda mais com a confusão, né, da cabeça de um momento de luto tão tenso
com desse. Com certeza. Mas eu acho que a culpa dele é de nunca ter tido esse filtro, sabe?
É,
de
tornar tá tão acostumado,
a vida,
né?
De ter tornado a vida o conteúdo, cara. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que ele tá pagando por isso agora, né? Meus pêsames pros dois. Fico muito sentido. Deve ser uma dor. Uma dor que eu não faço ideia de como deve ser, porque eu não tenho filhos. Mas deve ser terrível.
Nossa, eu antes de ter a Carol, eu perdi um neném, um aborto espontâneo. E eu fiquei mal da cabeça umas 2 semanas, tá, gente?
É lógico.
Duas semanas.
Terrível, né?
Então, é muito difícil. Mas eu acho que ela quis expor a gravidez desde o comecinho, né, Mal? Tudo, todos os passos, até a tentativa de engravidar. Né? Ambos.
Então, é isso que eu tô falando, entendeu, Maria Jo? Você perde a noção do que você precisa compartilhar com os outros.
É isso. Acho que chega a espetacularização da vida nas redes sociais, atinge um nível tão bizarro que nada mais é privado, tudo é público. E aí eu acho que o Thiago, principalmente ele falando, né, dessa foto do feto, do vídeo e tudo mais, ele não resguarda nem o direito do luto do próprio filho, que não é propriedade dele, né? O filho seria um ser vivo apartado dele. Então, assim, ele tá desrespeitando a própria memória do filho. Ele desrespeita o público dele com uma imagem violenta numa rede social, gore, né? Totalmente desnecessário postar isso em qualquer ambiente. Ele desrespeita a própria família numa exposição dolorosa, enfim, desnecessária, e desrespeitou o próprio direito dele à privacidade, que é o que o Mal falou. O Thiago Negro pareceu que ele não sabia o limite de até onde eu preciso mostrar da minha vida. Ele poderia falar sobre a dor dele o quanto ele quisesse. Lógico. É direito dele. Uhum. Mas expor de uma forma assim, cara, é muito poderoso, assim, muito forte, no nível ruim, negativo, né? Muito violento mesmo.
Poderoso no mau sentido, né? É um poder maldito.
Maldito. E me parece total maldito, e me parece mal, que eu tô total contigo, cara. Me parece sintomático de um tempo em que absolutamente tudo vira conteúdo. Uhum. Dá pra farmar like e visualização de tudo, cara, até das nossas tragédias pessoais. Isso é terrível, é horroroso. Isso é, sabe aquele lance de isso é muito Black Mirror? É isso, é muito Black Mirror mesmo isso que a gente tá vivendo. O cara postar a foto do feto morto, cara, é inacreditável isso, cara. E a esposa dele, que acabou de perder o bebê, teve que ir lá fazer um vídeo no TikTok pra se explicar. Olha que mundo maluco, ela acabou de perder o bebê.
Teve que defender o cara, né, que isso é o pior de tudo.
E aí ela começou o desabafo dela falando que tem dois filhos, sabe como é a dor, mas nunca imaginou que o filho dela ia sair da imaginação deles e parar nas mãos agora, né, tão prematuramente e da forma como foi. A gente nunca sabe como vai reagir em diante de certas situações, e falou do Thiago, né, falou que cada um lida com a dor do seu jeito, muitas vezes de forma racional. Tem pessoas que se distanciam da dor, acho que o Thiago fez isso, falando que ele tentou fugir da dor, explicando pra todo mundo. E aí ela mencionou que ele foi diagnosticado com algum grau leve de autismo.
Não, gente.
E explicou que isso faz com que ele lide com sentimentos de maneira distinta da maioria das pessoas, falando que pra ele a dor e os sentimentos são diferentes, e a forma como eles se relacionavam com o mundo, enfrenta dificuldades e lida de maneira prática com tudo, pode parecer um pouco assustadora pra nós, comentou. Olha, Maíra, desculpa, mas primeiro que, assim, eu acho muito ruim usar essa carta do autismo a esmo pra justificar um momento desse.
Se não me engano, nunca foi falado que ele tinha autismo em qualquer momento da carreira dele.
Usar isso nesse momento,
eu acho que... Agora, nesse momento, exatamente, né, Jô? Nesse momento,
parece que é um super trunfo de não critiquem meu marido.
Pois é, né? Pois
e aí vai me desculpar, Maíra. Eu acho que, assim, é uma questão de, porra... Não, e na hora de vender curso pra galera gastar dinheiro, ele não tem questão nenhuma.
Não, eu quero ver até quando. É o que você falou, parece que é uma cartada. A próxima cagada dele, eu tenho certeza que vão voltar com esse assunto.
Então, eu acho que assim, cara, eu chamei de tragédia, Mal, porque, cara, autismo é uma questão muito real, muito válida em vários aspectos, etc. E por que levantar essa bandeira agora? Se ele tem isso diagnosticado, ele tem uma vida pública e ele poderia ter feito disso uma bandeira dele enquanto influenciador também e tal. Agora que ele fez uma parada dessa, como querendo culpar e outra, eu acho até um desrespeito com as pessoas autistas mesmo, e como se elas não tivessem algum tipo de, enfim, alguma outra conduta, né?
Acaba tirando pra gente toda a veracidade do depoimento dela. A gente acaba achando, duvidando de tudo que ela fala. Não me parece uma coisa real, entendeu?
É quando o cara faz uma merda, ele é autista. Quando ele é sucesso empresarial, empreendedor,
aí se esconde isso, exato.
Você não fala disso.
Esse é o meu ponto.
Fica parecendo realmente que é pra, sabe? Parece que é uma desculpa. E aí você joga no
até
fogo.
Até porque tem muito autista que é autista. Gênio. Tem autistas que são gênios, né?
Não tem nada a ver.
Não é porque o cara é autista que ele faz merda, né? Porque foi o que ela quis dizer aqui.
É o que eu falei no começo, cara. É uma tragédia mesmo. E eu, de verdade, cara, se tem um momento que eu entendo uma pessoa fazer merda, é no momento que ela acabou de perder um filho e tá no auge desse... Assim, eu entendo, não justifica, mas eu consigo entender o cara fazer uma merda. Eu acho que a justificativa tá aí, gente. Olha, pô, no auge da emoção, no desespero, passamos do ponto.
Passei do ponto.
Caraca, seria uma justificativa muito válida, muito mais válida do que tentar encontrar uma explicação, seja através do autismo ou qualquer coisa. Não faz sentido, cara. Bicho, eu tô passando por um momento de maior desequilíbrio emocional da minha vida. Acabei de perder um filho, então errei. Cara, 10.
Tamo junto.
Sinto muito. Sinto ele, muito, porque...
Ele tem filho? Já ou ia ser o primeiro dele?
Não, o primeiro. Ela que tem dois.
Ela tem, né? Ela eu sei que já tem. É. Eu não sabe. Ele não era casado, né?
Antes era também. Casado, se separou.
Acho que ele era assim...
Ou era noivo. E aí ele se separou dessa noiva de muito tempo pra ficar com a Mayara. Ou era casado ou era noivo.
Ele tinha um relacionamento longo. É. Eu também concordo com o Benedito. Não lembro se era casado ou noivo. Mas ele mesmo deu uma declaração sobre o assunto e falou que ele tava num momento de dor profunda e tal, abalado como ele nunca teve. Então ele deu uma explicação bem melhor do que a da Maíra, que falou sobre o autismo. Então não acho que tem... Ele deu uma declaração muito melhor do que a Maíra. Maíra cagou, no fim das contas, nessa declaração aí. E não precisava. É. E assim, no fim das contas, só fica uma... Um horror, né? O choque de ter precisado ter visto isso, né? Não que a gente precisasse ter visto, mas ter sido exposto a algum do tipo pra todo mundo ver. E, cara, realmente o sentimento mais triste que, mano, é isso, cara. Nenhum casal, ninguém deveria passar por isso. É coisa mais... Deve ser o sentimento de maior isolamento possível, assim.
É, podia aproveitar o momento agora pra se recolher, né?
Exatamente.
Repensar a maneira de se...
Ainda é tempo, inclusive, hein?
Até porque, vou te dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa pra vocês. Geralmente, quando você tá querendo gerar uma vida, né? Aumentar a família, o ideal é você fazer tudo isso. Não tô dizendo nenhuma pessoa que seja conhecida. Qualquer um de nós que queira ter um filho que não seja tão conhecido, fazer tudo em silêncio, cara. Pra quê? Dizem que nem é bom você ficar contando pra todo mundo, que gera ansiedade, gera milhões de coisas. Você fazer esse momento seu e do teu marido, cara. Pra quê colocar isso passo a passo? Eu acho que... Eu gosto de pensar em energia e tudo, eu não acho legal. Eu acho que o ideal é você...
Eu entendo, Mary Jo. Eu entendo, mas ainda assim, eu acho que as pessoas são diferentes. Enfim, tudo bem se a pessoa
tem
tomar...
É, ela tem o dever de querer, mas... É. Mas eu não acho legal. Bem,
mas acho que cada um tem, sabe? É. Cada um pra si vai escolher o que é melhor pra si, o que considera melhor pra si. Mas aí, eu concordo contigo... eu acho que o problema tá no que o Mal falou ali, de... É sintomático mesmo de tudo virar conteúdo, da pessoa não... Parece que não tem mais o privado ali pra eles. Então, acho que esse é o sintoma preocupante, realmente... violento disso tudo, porque, cara, ninguém precisa saber dessa parte da tua vida de uma forma tão gráfica, pelo menos, né? Poderia ter sido através de relato, poderia ter sido de outra forma. Parece que é pra farmar like, pra farmar view, pra farmar, cara, retorno financeiro, no fim das contas. Então é muito triste mesmo você, num momento desse, ter isso questionado em direção a você. Será que o Thiago Nigro fez isso pra polemizar em cima da morte do próprio filho? Olha que horrível isso. Então assim, não, é muito triste mesmo, no fim das contas. É outra tragédia dentro da maior tragédia, que é a perda do bebê aí.
É maravilhoso.
Essa gente é muito boa, né? Essa gente é boa demais. Olha, finalmente nosso episódio especial, hein, Maurício, de Fofoca dos Ouvintes. Queria agradecer, gente, na moral, mais de 40 e-mails.
Mentira!
Muito e-mail, muito, Veridio, muito.
Achei muito. Pouco ainda.
Você achou pouco, Mal?
Por o número de pessoas que ouvem a gente, foi pouco.
Não é possível, é pouco, Maurício, fofoca. Mas... Tem, mas acho que a galera tá com vergonha. Talvez esse programa, Maurício, a galera se inspire,
se né? Solte, de pô. Né?
Olha aí, né? Vi como são as histórias. Queria agradecer a todo mundo que enviou a história. Obrigado. Vocês sabem quem são vocês, que nós nunca vamos revelar, né?
Não. Inclusive, vale o disclaimer aqui, que a gente pediu pra pessoa trocar o nome, mas parece que você trocou o nome ainda em cima, né?
Então, eu dei uma melhorada nos nomes. Alguns nomes que eu não gostei, que ficaram ruim pra narrativa. Deu uma melhorada, teve alguns que eu tematizei. Então assim, eu mudei até alguns fatos. Por exemplo, se a pessoa falou, pô, eu trabalho no hospital, eu mudo pra trabalho na Disney. Porque foda-se onde você trabalha, entendeu?
Não quero... se não é importante pra história, você mudou.
Exato, é uma adaptação de contexto aqui pra proteger as pessoas também e pra deixar as histórias mais legais, porque, né, eu acho que eu consigo, sou melhor que vocês pra escrever histórias, ouvintes, queria dizer isso, pelas que eu li, pelo menos, eu consigo dar uma lapidada, uma melhorada com o meu enorme talento. Dito isso, dei apelidinhos sacanas pra alguns. Na verdade, nesses que eu escolhi, acabei nem dando, mas me dei a liberdade pra mudar nome, dar apelidinho se eu quisesse. Porque teve um cara que eu dei um apelido bem sacana de corno e eu acabei trocando essa história aí, porque era bom, mas eu achei histórias melhores. Então assim...
Sabe, eu vou até fazer uma revelação agora, Vidani, porque você falando disso, eu lembrei de uma coisa. Eu fazia a mesma coisa nos e-mails de Dia dos Namorados.
Ah, é?
do Jovem Nerd. Mudava nome, dava ajeitada na história. Inclusive, David e Alexandre estão sabendo disso agora. Eles não sabiam.
Correto, Maurício. Tem que mudar, tem que proteger. É o correto mesmo. A gente tá sendo, Maurício, a camisinha dos ouvintes.
Eu gostei dessa. Eu li isso aqui, que você é a proteção, a camisinha dos ouvintes. Eu gostei. Gostei dessa frase.
É isso aí, Verdil. E aí, assim, eu fiz pra cada história sua própria vinheta e seu próprio título.
Você é um espetáculo.
Cada história é um conto nesse programa, um filme da Sessão da Tarde, foi assim que eu me inspirei.
Excesso rendeu.
Rendeu, mas eu fiz tudo hoje, Boris. Porque também mereci o meu recesso. Vamos começar pra primeira história de hoje? Vamos tranquilo?
É, e só um detalhe, se os ouvintes gostarem, se a gente podem continuar mandando, tá?
Continue nas mandando, fofocas, exato.
Porque é bem provável que a gente faça outros episódios com fofocas dos ouvintes.
E se a gente colocar uma fofoca, por exemplo, dentre as outras fofocas que a gente tem dos artistas, que a gente coloque uma fofoca do ouvinte em cada
voz também. Isso, Mary Jo, no dia que a pauta não tiver nada mais interessante do que uma fofoca de um ouvinte, por exemplo. Tem uma fofoca muito boa, vamos usar aqui. Pô, vamos, com certeza. Vamos ver, galera. Ó, inclusive, como é o primeiro programa que a gente tá fazendo isso, mandem feedbacks aí, tanto no e-mail, malacompanhado@jovenerd.com.br, quanto nas redes sociais nossas, isso, quanto no grupo de Telegram, onde vocês
puderem mandar feedback. Mas se for negativo, não manda não, tá? Manda
não, só feedback eu quero dizer elogio, tá?
Isso, a gente gosta.
Exato.
Não, a gente não merece feedback negativo, gente. Então assim, não aceito. É isso. Pra não ter que te bloquear, já manda elogio.
Um inspetor no jardim de infância.
Uma grande história pra começar nosso momento.
Acho que cada um tem que ler uma fofoca.
Então, vamos começar. Quem quer ler essa primeira aí?
A Mary Jo começa.
Eu? Tá.
Vai, vai.
Já vi que vai ter alguma coisa de dica aqui.
Mal não tem olhou. Não tem. Fica tranquila,
Mary Jo. Já juro, quer rir de mim?
Tá. Juro por Deus que não olhei, Mary Jo.
Então tá. Um inspetor no jardim de infância. Enviada por Osvaldo. Essa história aconteceu há mais de 10 anos. Osvaldo trabalhava de inspetor numa escola de crianças até 11 anos. E as coisas em casa não vinham muito bem para os pais dele. A mãe de Osvaldo vivia recebendo os telefonemas anônimos, falando que o pai de Osvaldo estava aprontando, mas ela não dava ouvidos. Chegaram a aparecer vestígios de rituais praticados para separar o casal na calçada da casa dos pais de Osvaldo e por aí vai.
Gente, olha aí, hein?
Gente.
Situação padrão, né? Padrão do brasileirinho. Padrão.
Você já recebeu algum trabalho na esquina de casa?
Não, nunca recebi até hoje. Mas o lance é, eu acho isso, história pra qualquer pessoa, assim, história de pai e mãe em crise, né? Galera pois recebendo anúncio. Olha aí, seu marido tá aprontando, hein? Normal, padrão.
Mas você sabe padrão. Que por falar em trabalhos na esquina, outro dia eu tava vendo no Instagram, tem delivery já de trabalhos. Você já viu?
Não,
Mary Jo? A próxima vez que eu for atingido, eu vou te mandar. Você liga, você fala o que você precisa, aí eles vão lá na esquina, leva tudo, leva a vela, a pipoca.
Caraca, o Aikumba!
É um negócio assim. Gente, tem uma vanzinha lá, tem tudo. Eu vou procurar e vou te mandar, Mary Jo.
Eu quero ver.
Aí quando bom você demais. Precisar fazer aí no
Rio, que acho que
só atende.
Eu não faço.
Só atende no Rio, por enquanto. Quando eu abrirem uma filial em São Paulo, eu vou começar a usar também.
Vai começar a usar, então tá. Até que um belo dia, em seu trabalho, Osvaldo assistia as crianças brincarem no recreio. Lineuzinho, uma criança que claramente tem um nome fictício, pois não existem mais crianças chamadas Lineu há mais de um século, disse: "Gente, Osvaldo, eu conheço bem o seu pai, hein?"
Olha aí, que interpretação. Bonito.
Osvaldo ficou sem entender nada, achando que a criança estava fazendo alguma piadinha e ia dar nele alguma tiradinha inteligente. Mas Lineuzinho continuou: "Seu pai não dirige um Uno laranja com um amassado atrás?" Pô, um Uno laranja já é raridade, ainda mais com um amassado atrás, né? Osvaldo achou esquisito e começou a levar a sério o que a criança falava. E Lineuzinho começou a dizer que o pai de Osvaldo vivia frequentando a sua casa. Sim, a casa de Lineuzinho.
Meu Deus,
Osvaldo perguntou para Lineuzinho o que que o pai dele ia fazer lá. E Lineuzinho responde: "Vê minha mãe, tio."
Ih, rapaziada.
Osvaldo fingiu, você fez ele muito bem, tá? Mas ficou muito encucado. Acabando o recreio, foi até a secretaria, viu a ficha cadastral de Lineuzinho. posse do nome da mãe de Lineuzinho, Oswaldo caçou nas redes sociais e voilá!
Ainda bem que foi há 10 anos atrás isso, porque o LGPD hoje, a Lei de Proteção aos Dados, e apreendeu o Oswaldo.
Pois é.
Que ele foi atrás de dados sigilosos aí.
Do, isto. Do é, mas eu faria o mesmo que o Oswaldo. Lineuzinho, Oswaldo caçou nas redes sociais e voilá! A foto de perfil da mãe de Lineuzinho era qual? Sim, a mãe de Nineuzinho beijando o pai de Oswaldo.
Caraca.
Com uma criança no colo, que era a cara de seu pai. Meu Deus. Aí a mente de Oswaldo explodiu e ele passou a ver a óbvia semelhança física de Nineuzinho com seu pai. Lineuzinho era, então, irmão de Oswaldo, por parte de pai, claro.
É, chama-se meio irmão.
Meio irmão.
É, mas é tudo irmão, né? Pô, é.
meio irmão.
É.
Apavorado e chocado com o que viu, Oswaldo demorou a entender o que estava acontecendo. Levou uns 3 meses, pô, demorou, hein? Morando na mesma casa que seu pai e sua mãe e sem olhar na cara do pai direito. Até que Oswaldo tomou coragem e contou pra sua mãe.
Olha, eu vou dizer, hein? Empatia por Oswaldo, porque é difícil, hein?
É difícil.
Contar uma bomba dessa pra mãe, porra.
Eu achei que ele tomou coragem e saiu de casa. Eu achei que essa ia ser a frase.
Não, tá, só contou pra mãe mesmo. Não vai sair de casa, pô. Vai deixar a mãe sozinha?
Viu que a mãe de Oswaldo ficou devastada. Era um casamento de 22 anos que estava acabando ali. Fruto de uma traição que só acabava naquele momento por conta da descoberta de Oswaldo. Oswaldo até pergunta pra gente o que a gente faria no lugar dele. Ele mesmo sugere que é um bom dilema esse daí.
Olha, cara, aí, o que vocês fariam aí no lugar de Oswaldo?
Cara, eu acho que tem que contar, né? E acho que é prisão pro pai de Lineuzinho, de Oswaldo.
Dos dois, né, no caso. Meu pois pai, é. Eu chamo só de pai. Pai meu pai dois. De todo mundo.
O pai, pai de todos, né?
Eu vou dizer que eu tô com o Oswaldo, tá? Eu entendo a espera pra digerir, pra poder contar, porque não é uma parada simples de contar, não, pô. Ele teve uma calma que eu não teria, tá? Provavelmente eu teria explodido de nervoso no dia.
Eu, com fofoqueira do jeito que eu sou, não ia conseguir guardar isso. Não ia.
Qual que era a idade do Oswaldo?
Ele não falou a idade, mas se o casamento dos pais dele tinha 22 anos, ele devia ter uns 20 anos, 21.
Ele trabalhava na escola, né?
Trabalhava na escola, exato. Inspetor da escola.
E Neuzinho era a cara do pai dele.
É isso aí.
Olha aqui, assim, dependendo da idade que eu tivesse, se eu fosse o Oswaldo, e meu pai ainda estivesse provendo pra família, sem faltar nada, eu acho que eu ficaria quieto, não ia falar nada, não.
Ah, jura, eu mal. Não sei se eu conseguiria, Maurício, acho que eu morreria de ansiedade imediatamente.
Onde está nosso amigo Maurício Fátio, Vitinho? Eu não sei.
É?
Aprovando uma traição, né?
Não, de jeito nenhum.
Mal, pelo amor de Deus, mal.
Não estou aprovando.
Aonde
não,
está você, meu amigo?
Eu não estou aprovando, mas eu já estou na idade que é melhor ter paz do que ter razão, entendeu? Então, pra evitar... A minha mãe, às vezes, tá feliz ali, do jeito que tá.
É, mas não tava, né? Ele já conta no começo do episódio que eles já não estavam bem, que já tinha galera ligando. Então, a mãe dele já devia estar, né? Tá mal com o pai.
É verdade,
então,
é.
Ele, no fim, tirou o band-aid da mãe, né? Foi isso que ele fez.
É, então, é isso que eu falei. Se dependendo da situação familiar. Às vezes, o cara tem duas famílias e cuida bem das duas. E tá tudo bem.
Pois aí, ele é um cara não, família, tá o pai do Oswaldo, né?
Né?
Não, ele é um cara família, ele tem duas.
Mary Jo. Não tá tudo bem.
É muito família.
Não tá tudo bem, gente. Não tá tudo bem, pelo amor de Deus. Não me façam concordar. Eu concordo que pode perdoar uma traição com 90 e poucos anos. Agora, ficar mantendo as duas famílias, gente, não tá tudo bem.
Mary Jo, onde está a sua régua? Onde você traça a linha, Mary Jo?
Não, gente.
Queria saber. É algo entre 90 e poucos anos e nada. 90 e poucos
anos, o cara nem vai mais na esquina, cara. Não tá indo mais andando. Não dá pra ir, não dá pra pegar o carro, não dá pra pegar o ônibus, tá do lado da mulher dele. Agora, duas famílias, não, gente, não, prisão perpétua, nem sai mais, vamos lá.
Lê a cereja do bolo aí, Mary Jo, que é bom, hein?
E a cereja do bolo? Uns 5 anos depois disso tudo, a mãe de Oswaldo ficou muito amiga de Karen, sua colega de trabalho. Um dia, ela foi dormir na casa de Karen e conheceu seu marido, Peter. Conheceu? Sinto muito, errei a palavra. A mãe de Oswaldo se apaixonou por Peter. Sim, ela se apaixonou pelo marido da colega de um trabalho em uma noite na qual dormiu lá. Cachorra. E sim, cachorra. A mãe de Oswaldo, segundo o próprio Oswaldo, roubou o marido de Karen e colocou o cara pra morar na casa deles. Oswaldo termina com uma pergunta pra gente. Agora, vocês conseguem me responder o que diabos aconteceu? Um monte de cachorrada. Um monte de cachorrada.
É foda, viu? Porque assim... A tua mãe também é foda, viu, Oswaldo?
Porra!
Complicado, hein? Caraca. Eu acho zoado, eu adoro esse termo, roubou o marido.
Por isso que ninguém vem dormir na minha casa, só a Dedéia. O resto, ninguém vem dormir na minha casa.
Eu acho zoado esse termo, roubou o marido, porque eu acho que a canalice real quem fez foi o Peter, né? No fim das contas, ele que era casado e tal, beleza. A mãe do Oswaldo também foi canalha pela amizade com a Karen, porra. Canalha. Também não passo pano, não. Mas, no caso aí, pô, ninguém roubou o marido de ninguém. Os dois traíram a mesma pessoa, né? A amiga traiu a Karen e o Peter traiu a esposa.
O coração é um animal selvagem que não pode ser domado, Vidani. A paixão, ela acontece.
A paixão, ela acontece. Quem é você? O que aconteceu nesse recesso?
Eu não sei quem é o Maurício.
Essas coisas acontecem, gente. O amor tá aí pra ser aproveitado.
Mas aí tudo bem, as coisas acontecem. Gente, mas cara, a amiga deu guarita pra ela, dormiu na casa dela, roubou o marido dela.
É, mas aí a amiga levou a cobra pra casa também, né?
Cobra e no marido. Na cobra do marido e na cobra da amiga. É isso.
Olha, mãe do Oswaldo, pai do Oswaldo, todo mundo aí, que história maravilhosa. E, pô, gostoso, hein, Oswaldo? Obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Obrigado mesmo, tamo junto. E espero que esteja melhor aí a situação, que esteja estável sua mãe, o Peter, né?
Todo mundo agora casado, né? Todo mundo traiu, fulano que traiu o ciclano.
Queria que você tivesse uma relação legal com o Lineuzinho, que essa altura do campeonato já tá com uns 20 anos de idade. Vocês podem ser amigos. Entendeu? Tá show.
Ah, é verdade, né? Tem a relação aí de meio-irmãos, né? Às vezes é a única coisa que você salva aí nessas situações.
Você ganhou um irmão nessa história toda.
Meu bisavô tinha outra família e dava os mesmos nomes pros filhos, pra não se confundir. Então teve dois René, dois... era tudo dois, entendeu? Dois Patrick, dois... É tudo dois.
O cara duplicou real. Duplicou, olha isso, cara.
Duplicou. Meu avô era visionário. Pô,
e pra acertar o sexo das crianças, o gênero?
Pois é.
Imagina, Ores, tá? Se um filho novo, ele... Ai, tem que ser igual dos dois lados.
Né?
Pô, show, hein? Parabéns, bisavô da Mary Jo também.
Do céu!
Quem viu essa história foi Doroteia, que frequenta uma igreja que chamaremos pela sigla BBC. Sigla fictícia, obviamente, a Doroteia que inventou essa sigla, e é isso aí. Em sua cidade, na cidade lá da Doroteia, havia o pastor Marcelo, um pastor mais jovem, mas muito chegado dos mais velhos e próximo dos influentes pastores da cidade, né? Era um pastor ali jovem que estava crescendo, ele estava tendo uma carreira meteórica na igreja. Em poucos anos, passou de pastor de igrejas menores e menos frequentadas na cidade para pastor de igreja do centro, que vivem lotadas e com fiéis ricos. O Doug Bezerra tá amando essa história já, tá? Queria dizer isso, ele adora história de igreja. Tá maluco?
Opa, é densa.
Mas o pastor Marcelo não era um cara querido, longe disso. Os fiéis não gostavam muito dele. A Doroteia conta que reclamam que o mesmo não possuía o dom pro evangelho, a caridade e as outras virtudes pregadas pela igreja. Então ninguém entendia o seu crescimento meteórico e todo mundo se perguntava, ué, como é que ele veio parar aqui, né? E o pastor Marcelo aproveitou o seu auge e seu sucesso por um tempo. Até que em menos de um ano, aparentemente do nada, ele fez um anúncio surpreendente aos fiéis. Alegando problemas de saúde mental, de depressão, ele renunciou e na sequência sumiu da cidade. Os fiéis então ficaram, né, ouriçadíssimos e polvorosa. Afinal, o que teria acontecido com o jovem e prodígio pastor Marcelo? E para explicar isso, nós vamos para outra história que aconteceu no meio dessa. A história paralela se inicia com Joaninha, filha de outro pastor, João Paulo, que ela tragicamente ficou viúva. Ela viveu seu luto até que convenceu um jovem do Ministério da Música da igreja dela, e vamos chamá-lo de José. José era divorciado e mesmo com toda a questão religiosa contra divorciados, né? Ele manteve o seu ministério. Como José não cometeu adultério na sua separação, parece que a igreja foi mais acolhedora com ele, então acolheram, deixaram ele permanecer ali com o ministério dele e tal. José é um servo fiel da igreja. E o pastor João Paulo, como bom homem de bem da família tradicional brasileira, ficou preocupado inicialmente com sua filha se relacionando com um homem desquitado, divorciado, né? Entretanto, com o convívio com José, esse servo dedicado da igreja que mantinha o seu ministério da música, João Paulo foi cedendo e vendo que o José era gente boa e fazia sua filha feliz. Entretanto, uma campanha de difamação começa a acontecer pela igreja. Foi plantada no pastor João Paulo uma semente de que o José não era esse cara legal. Todo tipo de fake news chegou até o ouvido do pastor, num claro ataque pessoal ao José. Mas o pastor João Paulo é um homem iluminado, né? E foi atrás da clareza dos fatos. Com a sua investigação, o pastor João Paulo descobriu que quem estava falando mal do José, quem era o autor da campanha de difamação, que todo comentário maldoso saía de uma mesma origem. O pastor Marcelo.
Meu Deus. Fofoqueiro do mal.
O fofoqueiro do mal, o garoto prodígio, né? A estrela da igreja. Então o pastor João Paulo, que só quer o melhor pra sua filha Joaninha, chamou seu genro José pra conversar, pra tirar limpo todo tipo de maldade que ele tinha ouvido sobre ele. Até onde o prodígio da igreja, a estrelinha que alçou essa carreira meteórica, tava falando a verdade ou a mentira? E aí o José ouviu tudo que o pastor Marcelo falou, que estavam falando sobre ele. O José ficou irado. Irado. E aí ele revelou ao seu sogro a seguinte aspa.
Aspas fortes.
Ah, então aquele vagabundo pecador está meu falando Deus. Mal de mim e querendo atrapalhar minha felicidade com a sua filha? Pois saiba que o motivo de eu ter me divorciado da minha primeira esposa é que eu descobri que não só ela me traía com outro, mas que o meu filho, que eu imaginava que era meu filho biológico, na realidade era do seu amante. E quem era seu amante, Mary Jo?
Quem?
Isso mesmo, o prodígio da igreja, pastor Marcelo. No meio de tanta dor e desgaste, eu respeitei o desejo da minha ex-esposa até hoje e não revelei esse fato na reunião que eu tive sobre o divórcio com o ministério da igreja, até pra preservar e respeitar meu filho. Mas eu cansei de proteger um vagabundo que paga de santo. E digo mais, o covarde, que também é casado, sequer visita a minha ex-esposa, a ex-amante e mãe do filho biológico dele, com medo da família e do restante da igreja descobrirem. Então, imagina, né, o bololô que rolou nesse núcleo pastoral dessa igreja quando o pastor João Paulo descobriu isso. Ele e José foram lá, foram onde? Foram bater nos velhos, nos amigos líderes lá do pastor Marcelo. Lembra que eu falei que ele era amigo dos influentes
pastores? Foram resolver na porrada.
Meu não, Deus!
Foram bater na porta, calma.
Ah, tá.
Não, não foi porrada, não. Eles foram lá bater na porta dos caras, explicando a história e falando com muita calma e educação pra que eles retirassem os cargos do pastor Marcelo ou eles iam contar tudo pra todo mundo no culto no próximo domingo. Igual teve esses dias. Vocês viram a mina do culto também? Que
dos princes?
Da Lady Anne? Dos princes. Ai, Maurício, que história boa, tá?
Maravilhosa.
E aí, eles falaram que inclusive iam pedir exame de DNA na justiça pro filho do José e pro pastor Marcelo, né? E o ministério, patriarcal e passador de pano, segundo a própria Doroteia, que mandou a história, negociou com o pastor João Paulo e com o José que, para não estragar a família oficial do pastor Marcelo com esse escândalo, afinal ele era casado, né? O orientaram a renunciar por motivos de saúde. O que pros dois foi suficiente, afinal eles só queriam se livrar desse crápula que tava difamando o José. Então aí sim, o porquê do pastor Marcelo ter renunciado aos cargos, com um atestado psiquiátrico de depressão e ter sumido da cidade.
Vai virar pastor outro
lugar. Ah, ele meteu um atestado ainda, né?
Meteu atestado, falou, ai gente, tô em depresso. Vou embora. E foi embora,
meu
cara.
Meu Deus.
Tá cara, certo. Que canalha, hein, mano?
Vou falar, hein? Que isso. Pastor prodígio do mal.
Mas eu fico feliz pelo José, sabia, essa história toda? Eu fico feliz que o José aí provou, não só provou a inocência dele, como encontrou o amor aí com a Joaninha.
Então, conseguiu que o pastor Marcelo se afastasse.
Exato, deu tudo certo no fim das contas pro José.
É porque o bem sempre vence o mal, né?
Olha aí, Mary Jo, nem sempre, né? Vamos ser honestos.
Tá, venceu dessa vez.
Venceu, vamos celebrar, exato. O pastor Marcelo foi literalmente do céu ao inferno, ele tinha tudo, saiu com a rabinha entre as pernas, Maurício.
Uma festa de tirar o fôlego.
Olha aí, tudo a ver com fim de ano, né? Festa de ano novo. Quem enviou essa história foi Jonathan. E esse caos começa na sua festa de aniversário de 20 anos. Foi uma grande festa, num espaço alugado. Dentre os convidados estava uma vizinha amiga de sua mãe, a senhora Elizabeth. Puta, já podia subir a música da Comédia da Vida Privada agora, né? A senhora Elizabeth era casada com o professor Carlos, um professor muito ocupado, que passava todas as manhãs fora de casa. Então, era uma frequentadora habitual da casa de Jonathan. A amizade com a mãe do aniversariante era grande e elas viviam tomando cafés na casa da família de Jonathan, conversando e se divertindo muito. Era um sábado pela manhã quando a festa começou, mas ia ser uma festa braba, que durou até domingo à noite. Caraca!
É, 2 dias de festa, é lugar ridícula.
Jonathan e seus amigos estavam bebendo desesperadamente, o que inspirou outros a também beberem como trogloditas descontrolados. Dentre os amigos de Jonathan estava o seu irmão, Will, outro jovem que embarcava nessa festa alegre e feliz.
Só um parênteses aqui, Maurício, percebeu que eu peguei o nome dos irmãos do Stranger Things, né? Tá bom, alegria, tranquilidade.
Parei, que perfeito. No meio dessa loucura, que se tornou a celebração pela vida de Jonathan, toda sorte de alegria começou a acontecer. Isso aqui você que escreveu, né?
Fui eu. Mas tudo bem.
Bebedeira pra cá, irmã da vizinha se pegando com um amigo pra lá, e todo mundo se divertindo sem foco e sem pensar no dia de amanhã. Mas não Jonathan. Ele se considera o bêbado ausente, o andarilho que fica passeando por aí no meio da própria festa, sempre acompanhado de sua fiel cerveja em sua mão.
Gente, eu não sei porque que eu imaginei o Mal andando, observando, andando aí.
Deixa, cria sua imagem mental, Mary Jo, você tem esse direito.
Desculpa, você andarilho com o copo na mão, olhando com a sua camisa estampada.
Eu estaria sentado, não estaria andando, mas estaria fazendo o mesmo.
Tá bom.
Numa dessas andanças, Jonathan encontrou um lugar mais escuro, escondido, próximo a um banco de jardim. Ao se aproximar do banco, Jonathan ouviu um barulho como se fosse de uma pessoa se afogando. Como quem está nadando e precisa subir para pegar um ar, sabe? Aquela golfada de ar intensa. Forte.
Como que é esse barulho, Maurício, uma vez não, que estamos aqui?
Eu ia pedir pra você fazer qual é esse barulho, porque você que escreveu isso, tá. E você estava imaginando já a situação. Qual que é o barulho?
Você tá na piscina, você engole um pouco de água, você faz assim, e aí você sobe assim, ó, esse pegar um ar,
entendi, quase se afogando.
Exato, é mais ou menos assim, piscina, gente, natação.
Quando ele olhou com mais calma, percebeu que ali estava seu irmão, Will. Ele estava de pé, em frente ao banco, indo para frente e para trás com seu quadril. Jonathan apertou os olhos embriagados para olhar com mais atenção a cena. Sentada no banco, com a boca cheia, estava ela.
Boca cheia de quê?
Cheia de amor para dar.
Né? Cheia de alegria.
A senhora Elizabeth, aquele doce de vizinha, amiga de sua mãe, era causadora dos barulhos bolhados que vinham na sequência de cada uma das golfadas de ar que ele ouviu anteriormente.
Elizabeth!
Meu Deus!
Ocupados, Will e a senhora Elizabeth não repararam na presença de Jonathan por ali, que rapidamente recuou e se escondeu. Jonathan, então, fez um acordo com ele mesmo. Ele esqueceria aquela cena imediatamente pelo bem dele e para evitar o caos que seria revelar essa história para qualquer pessoa além dele. De forma altruísta, Jonathan escolheu acolher o fardo sozinho, de ter que guardar essa história para que mais ninguém soubesse que seu irmão Will estava dando de mamar a senhora Elizabeth, que provavelmente os viu crescendo e brincando na rua ao longo de toda a infância deles.
Que coisa, hein?
Os dias de aniversário acabaram, mas Jonathan seguiu sendo um rapaz observador. Em um belo dia, poucos dias depois da festança que acabou com o afogamento da senhora Elizabeth, eu diria quase afogamento, né? Porque ela sobreviveu.
Quase afogamento.
Ela não morreu. Exato. Ele reparou em algo estranho na sua casa. No muro que dividia a sua casa com a casa da senhora Elizabeth, havia uma escada de madeira improvisada encostada. Era uma manhã de quarta-feira. Uma manhã, curiosamente, o mesmo período em que o ocupado professor, esposo de senhora Elizabeth, não estava presente. A mãe de Jonathan chegou a questionar seu filho Will o porquê daquela escada estar ali. Mas o Will, descaradamente, desviava das perguntas como se fosse uma bobeira sem sentido. Ah, é abre aspas, tá? Ah, eu só encostei a escada ali. Não foi por nada, não. Tava só brincando.
Brincando
do quê? De escada?
De subir dessa escada. Sobe, desce. Sobe, desce.
Brincando de crossfit?
Brincadeiras bobas e gostosas, como diria.
De pular o muro da dona Elizabeth. Essa é a brincadeira dele. Que alegria, Jono.
Enfim, para concluir, senhora Elizabeth engravidou. Mas como se ela só nadava?
Não.
Então mudou. A brincadeira mudou. A brincadeira
provavelmente mudou. Fizeram evoluiu. Outros estilos de natação. Vários exato.
Tipos de brincadeira.
Fazer crawl.
Borboleta.
De costas.
É.
Cachorrinho.
Cachorrinho.
Essa é boa.
Olha aí.
Você gosta, velho?
2025 é isso aí.
É isso aí.
Quem não gosta?
Seu marido não desconfiou. E eles tiveram um filho. Para a surpresa de todos, exceto Jonathan, a criança tinha a cara de Will, cuspido e escarrado.
Olha, queria dizer que eu vejo o Jonathan como um detetive de filme noir, Maurício. O ventilador devagar rodando na casa dele, ele vem do irmão.
Incrível como ele guardou pra si mesmo, né? Essa, eu já teria explodido. Já.
Cara, como? Como? É, essa maior parte dessa fofoca, porque me espanta, é essa. Como,
ele
cara?
Tem que ele não falou segredo, pra ninguém. Né?
Nem pro Will, nem pro irmão, né?
Nada, nem pro Will, nada. Guardou pra ele.
A cereja do bolo, a senhora Elizabeth deu o nome da criança de Carlos William. Para homenagear os dois muito pais bom. Da criança.
Muito bom.
O que criou e o biológico. Com o tempo, a senhora Elizabeth revelou à mãe de Jonathan e Will que o menino Carlos William era, na verdade, seu neto biológico.
Olha aí, Elizabeth contou.
Ela que falou, não foi nem
ela o que Jonathan. Contou. Não, incrível. Foi ela. Parabéns, incrível. Jonathan, quebrou o recorde de fofoca guardada há mais tempo na história da humanidade, pô.
O cara deve ter tido um coágulo no cérebro de ter guardado essa,
nossa
essa
senhora.
Fofoca. As famílias continuaram apenas como vizinhos e nada mais. Eu devia ter continuado como vizinho e nada mais desde o início, né,
minha gente? Pois é. Devia ter ficado sempre com o vizinho nada mais, isso tudo bem.
Há netos e avós que nunca irão interagir como tal. Amor que se perdeu no tempo. Pois hoje moram todos em cidades diferentes. Graças
essa
a Deus.
Essa frase veio do Jonathan, tá? Esse amor que se perdeu no tempo, eu gostei muito e mantive. Caraca, porque
ele é muito bom. Acho que no fim o Jonathan tava torcendo só pra família crescer, né?
Exato.
Ele não quis, você viu que ele guardou a fofoca.
Era um cara família igual o pai do Osvaldo, né?
E ele guardou a fofoca, talvez, num sentimento de deixa essa criança nascer, ela vai brincar com a gente traz sim, ela pra casa, né?
Somos tudo vizinho,
no
né?
No fim, verdade. Quem estragou foi a afogada aí. As últimas palavras de Jonathan no e-mail foram, como o Vitinho já disse, um dia irei reencontrar meu sobrinho e contarei toda a verdade.
Bonito.
Tô falando que ele quer... Tá chamando de sobrinho. Meu é? Sobrinho.
Cara.
Né? Ele queria muito essa...
Muito.
Essa família.
Eu quero saber, vocês já tiveram olhares maldosos quando eram novinhos pra alguma tia? Uma
não,
amiga
eu não lembro,
da mãe? Mary
Jo, acho que não. Acho
de
não.
Fazer picaretagem igual aí a senhora Elizabeth?
De ter pensamentos pecaminosos. De olhar e desejar. Tipo, essa tia não, é legal.
Acho que não, não acho que não.
Eu tenho 6 tias, né? Que meu avô teve 7 filhos.
Tia, não precisa ser tia
não,
de
não, tia
sangue,
de vizinha,
não.
De conhecida, de amiga, ah, senhores. Tá. Não.
Não, mas eu ia falar mesmo. Que minhas tias têm todo nome de santa, então... Já, nunca passou já. Isso pela cabeça.
Entendi.
E de vizinha não, também, ó. Morei em condomínio, eu não lembro de nenhuma... Eu tinha safada no condomínio também, não.
É, eu não tinha essa pira não também, não tinha não. Tinha, não. Na adolescência eu também queria jogar videogame e assistir tá futebol. Certo. Sei lá, não tinha muito interesse não. Mas é isso.
Mas agora parabéns, pensando... Jonathan. Como o ser humano pode ser sujo, né? Através desses e-mails aí que a gente tá vendo. Devia acontecer barbaridades lá no prédio que eu morava, com certeza.
Sem dúvida, né? Imagina.
Porque quando a gente não tem... quando a gente não é capaz de fazer, a gente não imagina, né? Aí a gente escuta as histórias. Mas assim, o que deve acontecer mesmo debaixo dos panos, o que deve acontecer, meu Deus do céu. Eu já imaginei as tias entrando, por exemplo... Não vou falar isso aqui, né?
Fala, fala! Não. Agora fala,
por exemplo,
ué!
Vocês vão pra casa do amiguinho. Aí a mãe do amiguinho vai dormir na casa do amiguinho. Estão com os hormônios já fermentos. Aí a mãe do amiguinho tá com uma camisolinha curta.
Né? Um Tostex!
É, pois é. É complicado.
Tostex me pega.
Tostex?
É, pô, mãe do amiguinho chega, não, vem lanchar. E tá, Tostex ali, ó, na boca do fogão. Entendi. Camisolinha curta, pau, misto quente. Puta foda, hein? Poderoso.
É, poderoso.
É uma cena sedutora.
Vou fazer um bolinho, um brigadeirinho.
É, um brigadeiro, olha aí. Pô, come esse pão com maionese aqui, porque não tem nada pra servir. Só pão francês e maionese. Pô, é isso. Obrigado, Jonathan, pelo seu e-mail. E parabéns pelo sobrinho. Um dia você vai encontrar ele, tenho fé.
Delivery.
Wolverine no andar de cima.
Pra encerrar essa última história que o Mary Jo vai ler.
É a última? Tem mais uma depois dessa, se quiser. É,
a gente vamos guardar pra próxima.
Tá bom. É que a vinheta é tão boa. Vou tocar a vinheta da última depois, só pra dar um gostinho na galera,
hein? Isso, boa. Só pra galera ficar aciada pra ouvir o próximo Fofocas dos Ouvintes.
Delivery no andar de cima. Quem narra a história em primeira pessoa é a pessoa que nos enviou o relato, Claudinha. Tudo começou durante o aniversário da minha irmã mais nova. Lá estava minha prima, Norminha, e seu recém-casado marido, Cornélio. Isso aqui parece Nelson Rodrigues, tá?
A história, o nome do cara já diz tudo, tá?
Isso aqui é Nelson Rodrigues. Norminha, Cornélio, Claudinha... Então vamos lá. Os dois, com um histórico de 8 anos de namoro, antes de se casarem, estavam estranhos. Norminha parecia tratar o marido com desdém. E entre nós, no grupo das primas, ela reclamava muito dele, o que já foi suficiente para deixar meu radar de fofoca ligado. Enfim, no final do aniversário, Norminha saiu com outra prima, alegando que passariam a noite juntas na casa dela, enquanto Cornélio estava no trabalho. Tudo certo, fui para minha casa dormir. Até que, já na tranquilidade do meu sono, recebo uma ligação do desesperado Cornélio à meia-noite, perguntando, aspas, "Oi, Claudinha, a Norminha está aí na sua casa?" Pensa no desespero do cara. E na minha surpresa, porque, assim, eu e Norminha não nos damos lá muito bem. Então, ele só poderia estar muito desesperado para ligar para mim nessa situação. Respondi que não. Que provavelmente ela estava com uma outra prima. Mas foi aí que Cornélio soltou a frase que acendeu o fofoqueiro.
O fofoquímetro, ela disse, olha que lindo, fofoquímetro é legal.
Fofoquímetro. Abre aspas. Já liguei pra ela e disseram que Norminha não está lá. Acabei de chegar no apartamento e não tem ninguém. Meu Deus do céu.
Cornélio.
Nesse momento, minha mente já estava criando teorias em alta velocidade. Cornélio começou a desabafar. No início do ano, ele havia descoberto que Norminha estava trocando mensagens com o tal de Ivan, da Croácia. Inclusive, tinha fotos de visualização única na conversa.
Caraca, foi longe.
Fotos com visualização única, mal.
Dá pra ver? Fica registrado?
Não, você não consegue ver mais a foto. Tinha uma foto, exato. Tinha uma foto aqui.
Tinha uma foto e ela foi vista e apagada. Depois,
tá? Não, você não consegue clicar nela de novo, entendeu?
Sim, mas fica o resquício ali que tem uma foto
com registro. Pôs aqui uma mensagem apagada por visualização única, isso aí.
Obviamente eram nudes. Ele, como um bom corno apaixonado, a perdoou quando descobriu isso após falar com ela. Por quê? Abre aspas. Norminha havia dito que o cara escrevia fanfics e os dois compartilhavam ideias. E ele engoliu.
Ai, meu Deus.
Olha que minha ideia de fanfic. Dá uma olhada aqui. Ela tá escrita no caule do meu... Que é isso? Pode bipar, Douglas. Pesado, não precisa. Mas é isso.
Disse que perdoou, pois amava muito. Aquilo, né? Corno que gosta de ser corno. Pois bem, a ligação terminou com ele dizendo que Norminha acabara de chegar em casa. Devia estar aliviado, né? Pensei que a história tinha acabado por ali. Que nada. 2 dias depois, descobriu o que havia acontecido. Norminha apareceu nervosa naquela noite e inventou uma desculpa esfarrapada de que tinha pedido uma comida por delivery no aplicativo e estava lá na portaria. Mas que o motoboy nunca chegou e ela ficou esperando um tempão como palhaça, tadinha da Norminha, gente.
A história dela foi, eu tava lá esperando o delivery até às 4 horas.
E Cornélio deve ter acreditado. Cornélio, desconfiado, perguntou, cadê a notificação do pedido no aplicativo? E a comida? Cornélio, com seu faro de corno treinado, começou a fazer diversos questionamentos e Norminha tentou driblar cada uma das investidas do seu esposo. Cornélio não engoliu a história dessa vez. Pô, Norminha, tu pegou pesado. Foi então que, pressionada, Norminha finalmente confessou a maior canalice. Ela estava traindo Cornélio com Ivan, da Croácia. Pasmem, estava no Brasil.
Olha aí.
Caraca.
Nossa.
Homem viaja, não tem jeito.
Pô, o cara ficou desesperado com aqueles prints lá, com aqueles nudes. E calma, Ivan não apenas estava no Brasil, ele estava no mesmo prédio em que morava Norminha e Cornélio. Sim, Norminha arquitetou e Ivan alugou um Airbnb no mesmo prédio em que ela morava com o esposo, no andar de cima.
Caraca, que sacanagem.
Cara, Norminha é muito piranha.
Maurício, desculpa. Cornélio e Norminha moram no 81. Ivano 91 tranquilo, tira isso, inteiro de cueca
esperando.
É, vamos trocar por safada.
É um investimento? Porra, oh, cara, vem pro Brasil, a Lu
da Croácia, Norminha.
Confiante,
Norminha fez pegar fogo.
O que cabia uma publi do Airbnb aqui agora é inacreditável, tá?
Porque, e aí, eles são clientes, olha aí, comercial.
Muita oportunidade, gente, olha aí. Muita oportunidade. Você quer aprontar como o Ivan? Pô, olha aí.
E eles adoram prédio sem arranjo lá.
Como o Ivan, não, como a Norminha, né? Quer aprontar como a Norminha.
Não, o Ivan que alugou. É isso. Tá. Mas como a Norminha também. Tava lá usando, né?
Então, sim. Ela estava no rally rola, no apartamento de cima, ao que Cornélio estava desesperado procurando por sua esposa, ligando para todas as primas. Norminha estava se encontrando com a amante enquanto Cornélio trabalhava.
Ligando para as primas, para mim, tem outra conotação. Mas deixa pra lá.
Depende da prima, exato.
Pra piorar, fiquei sabendo que uma semana antes de descobrir o chifre, Cornélio foi entrar no elevador. E quem estava lá? Isso mesmo, Ivan. Na época, Cornélio não fazia ideia de que aquele era o croata que estava comendo sua esposa. E o que Cornélio fez? Decidiu perdoá-la de novo, porque nunca encontraria alguém como ela. Eu, sincerona, só consegui responder: Deus te ouça.
Seria um privilégio, Cornélio, nunca mais encontrar alguém como a Norminha, tá?
Norminha, como boa manipuladora, se vestiu de tons pastéis, catou o pouco caráter que teve e foi morar na casa da minha avó, alegando ser vítima, dizendo que só traiu porque Cornélio a tratava mal, que era mentira. Não,
mas ele perdoou a traição, mas mesmo assim ela saiu de casa?
Saiu, ela não aceitou o perdão.
Caramba.
Ela queria ficar com o Ivan, né?
Ela queria ficar com o Ivan. Só que
então vai e fica com o Ivan, pô. É. Já tá disposta a sair de casa? Eu não entendi.
O que era mentira, porque vimos as mensagens dele implorando por ela de forma humilhante.
Cara,
e
coitado do
Cornélio. Que havia traído ela. A família toda.
Cara, isso é sacanagem. Ela falar que ele traiu ela é sacanagem demais. Você tá doido, nossa.
Ela quis sair de vítima da história. A família toda começou a odiar Cornélio, exceto eu, meu marido e meus pais, que sabemos da verdade. O desfecho? Pediram anulação do casamento. Cornélio vendeu os imóveis novos, deu 30 mil reais pra Norminha, porque corno é corno até o fim. E ela foi curtir o show do Bruno Mars com o Ivan da Croácia.
Caraca, muito bom isso, né?
Olha aí.
Ela foi lá pro ingressinho pro show do Bruno Mars. É agora, de agora, pô.
História recente. Gente, Ivan da Croácia, que isso? É da Croácia mesmo?
Não é, e não é Ivan também, mas tá tudo bem, é de outro país. É de um país aí que fala português, mas a gente não precisa deixar isso no programa, é tudo bem.
Ah, tá. Cornélio, coitado, pegou o que restou e foi embora do estado, provavelmente para sofrer em paz. Enquanto isso, Norminha segue posando de santa e soltando discursos emocionados de que ninguém sabe o que ela sofreu. Mas na boa, quem aluga um Airbnb no mesmo prédio do marido pra trair não merece nem o benefício da dúvida. É verdade.
Cara,
é
muita canalice isso, né? Sem sacanagem. Assim.
Cara, mas ela, tipo, ela não queria perder tempo. Ela queria o objeto de desejo dela bem pertinho dela, né, pra ela poder voltar pra casa. Vou ali pegar uma encomenda.
Eu acho que é o ápice. É o ápice do egoísmo, assim. O ápice do egoísmo. Só eu existo, só eu importo e ninguém mais importa no planeta Terra.
Mas olha só que comodidade. Olha que comodidade da traidora.
É. Uma comunidade dessa só a Airbnb é capaz de trazer, né, gente?
Só a Airbnb. Ela pega e fala assim, vou na vizinha pegar um copo de açúcar. Cara,
olha aí, Sara, faz o case aí pra eles.
Já manda pra eles.
Mas assim, ó, é lógico que a Norminha tem culpa no cartório, é a mais culpada, prisão perpétua. Mas o Cornélio também aí gostava, hein?
Empatia com corno tem limite, né, Maurício?
Pô, tem muito limite pra jogar com corno. Ele já pegou nudes e perdoou. Pra mim, isso já era imperdoável. Já devia ter terminado aí.
É, então, porque traição, né? A gente já falou sobre isso aqui no Malcompera várias vezes. Né? Traição é questão de confiança, não é questão de sexo, de toque, de
confiança.
De nada. Isso. Assim, ela já tava te enganando fazia tempo, hein, Cornélio?
Sim.
Bem tempo, caraca.
E ele ainda perdoou depois da traição. Então, é porque tem... Mas assim, tem cara que é fetiche, tá? Que ele gosta mesmo disso. Que ele acha bacana.
E gosta de sofrer também. E gosta.
É, não, mas aí o lance dos cucks, né? O lance de cuck, né? De hot wife e tal.
Tem termo pra cuck no Brasil, Vidani?
Cara, eu não sei. Eu acho que é corno mesmo. O cara que quer ser corno e a mina que quer ser.
É, porque
que
corno pra gente é o cara que é. Ele é traído. É o traído é corno, né?
Exato. Porque o cuck não é traído, né? O cuck gosta de ver esposa
transando com outras pessoas. Ele gosta de assistir, isso.
É, às vezes nem de assistir, mas de saber. Tipo, olha, você fez. Ai, que legal. Você transou no nosso carro.
Me conta, o Gerson
da. da tinturaria. Legal. Uhum. Assim, pode saber, é. Mas o lance é, eu não sei se tem um termo em português, mas não é o caso do Cornélio aqui, né? Ele só foi muito...
Não, eu acho que esse é o caso, porque aparentemente pra mim ele gostava, tá? Porque assim, não, quando chega ao ponto de, porra, tá traindo na cabeça dele, velho. Traiu na cabeça dele, tava em cima dele. É,
ela literalmente tava batendo no chifre dele, de cima pra baixo.
E ele perdoou, então assim, eu acho que é a questão de ele curtia mesmo a parada.
É, não sei, me parece que é só um bobão mesmo.
É, muito acho que bobo, ele gosta, cara. Ele gosta.
Será? Cornélio, olha só, fica a oportunidade pra você refletir, hein, talvez seja seu lance, né?
É, e é só ele encontrar, pô. Mas você viu, não era o lance dela, ela só queria...
Ela queria enganar mesmo, o lance dela era falha de caráter, né?
É, não, mas ela, mesmo quando ele perdoou, ela ainda não quis manter o casamento, ela saiu de casa.
É, isso é, né? Isso é. E assim, fico feliz, pelo menos eles anularam, né? Não precisaram passar por um divórcio e tal. Anulamento é bem mais de boa. É tudo anulação, né? Acho que é bem mais de boa, tão onde eu saiba. E era muito recém-casados, pelo visto, né? Se conseguiram anular, era muito recente. É,
porque acho que tem um período, né? Pra poder anular. Muito bem. Agora, Vidani vai tocar a vinheta da próxima história que você só vai ouvir no próximo programa de fofoca dos ouvintes. Só pra te atiçar. Faltou o gemido de alguém nessa vinheta ou teve todo mundo?
Não teve todo mundo, não botei a Agatha, por exemplo, botei só os homens, né? Mas tem vários do Jovem Nerd, do Azaghal, seu, do Doug Lira, do Almôndega.
O Biel dá pra ouvir também.
É, tem perfeito. Muito gemido nosso.
Você reconheceu o seu? Você reconheceu cada um mal?
O meu eu reconheci. Reconheci o do Jovem Nerd, do Dave, do Almôndega não reconheci. Do Vidani reconheci, deu pra reconhecer também. Do Almôndega não tinha
pego. Coletânea boa, do Condomínio da Sacanagem, uma grande história, tá? Que estamos aqui pra... E essa aí eu botei com nomes de Street Fighter, Maurício. Então deixa para um próximo programa aí que tá legal. Tá já anotadinho aqui. É.
Mas fica a dica aí para quem ainda quiser mandar sua fofoca, mande para malacompanhado@jovemnerd.com.br. Isso.
Beleza. Isso aí.
Mandem lá, tá? Porque em breve teremos outro programa ou a gente pode aí colocar sua fofoquinha nos programas seguinte subsequentes.
É isso aí.
Tá bom? Muito bom. Gostei, gente.
Alegria. Ótimo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mandem feedbacks, barra elogios e sugestões. Sugestões eu aceito, tá, Maurício? Pô, gostaria que vocês tivessem feito tal coisa. Sugestão, ok. Só não quero críticas. É isso. Alegria.
Perfeito. As aulas estão voltando e chegou a hora de comprar os livros do seu curso e tudo que envolve os estudos. E para você que é pai e mãe, na Estante Virtual você economiza na compra dos livros didáticos e paradidáticos para os estudos dos seus filhos. Pois é, a Estante conecta livreiros a leitores de todo o Brasil e ainda ajuda na democratização da leitura, oferecendo livros novos e seminovos com preços acessíveis a todos. Então corre, não deixe de aproveitar as promoções e garanta seus livros de 2025 lá na Estante Virtual. Tem link na descrição.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então. Não. Então o que são? Vida Enigmas.
Ah, e aí, turma, chegando no fim do programa, muita alegria. Muita tranquilidade. Primeiro, Vida Enigma. Por que que a Anta não aceitou o papel principal de mocinha na peça de teatro dos animais?
Por que que a Anta...
Ela não aceitou. Chamaram ela, vem ser a mocinha, Anta. Ela, não quero.
Não sei.
Também não.
Ela quer ser a antagonista.
Ah, ela quer ser a vilã.
Entendi. Maravilhosa.
Antagonista. Antagonista. Tá certo.
Acerta ela.
Exato. Onde você leva, Mary Jo, as luvas quando você vai viajar?
As luvas na minha bolsa.
Não é aí. Onde você leva, Maurício?
No porta-luvas.
Ah, também legal, também. Mas quando você não vai de carro, quando você vai de avião, onde é que você leva?
No bolso.
Não, na mala de mão, né?
É verdade.
Olha aí. Tá, agora terceiro e último vida enigma.
Tá, vai.
Qual animal que arromba a porta com o pé?
Meu Deus.
E arromba a porta com o pé.
Pé grande.
Não.
Não é pé animal.
O animal, pé grande?
Não, ele é, né?
Não
é
um sei.
Animal mítico.
É a cabra, né?
Ah, é o pé de cabra.
Pé de cabra.
Exato. Pé de cabra.
Tá é bem Arca de Noé esse Vida Enigmas dessa semana, hein?
Vários animais. Dois animais e um de luvas, tá bom.
Tá certo. Perfeito. Obrigado, Vidani.
Obrigado.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
O Top Fã pra Isadora Rigon, que mandou. Gostaria de Top Fã do Vidani, pois hoje tenho que criar coragem pra aplicar uma injeção de vitamina D no meu namorido. Socorro, kkkk. Por favor, um gemido de injeção no bumbum.
Ai, ai, injetou.
Pronto. Obrigado, Isadora. Um beijo pra você e que o bumbum do seu marido esteja bem injetado nessa noite de alegria.
Top Fãs do Mal.
O Gabriel A. mandou o seguinte: queria um top fã do mal para o doutor em meteorologia, que já está pronto para opinar opiniões de doutor sobre o BBB com Mal Acompanhado. Vamos ver, né, se dia 13 é a estreia, né, já vamos ter a primeira sessão de coberturas do Big Brother aí, falando sobre os participantes, primeiros dias. Aguardem. Um beijo aí pro Gabriel, que quer opinar opiniões sobre o BBB baseado em nós. Que não precisa, você sabe que você não precisa assistir o Big Brother, porque a gente faz esse serviço.
É isso aí.
A gente faz esse serviço pra você. Tem até vinheta
que a gente assiste por você, né? Pedir pra galera desligar que a gente fez em algum BBB. Acho que foi lá no primeiro que a gente cobriu, mas é isso.
Tá pra tranquilo. Você não precisar sofrer.
Top fãs da Mary Jo!
Meu top fã de hoje vai pra Isabela Buckley. Acho que é assim que você fala. Queria um top fã da Mary Jo. Amo muito suas risadas contagiantes e seu jeitinho espontâneo de ser. Se puder pedir mais uma coisinha, queria o contato da sua astróloga. KKKKKK. Sou doida pra fazer meu mapa astral e sempre amo quando traz os assuntos místicos pros programas. Jovem Nerd também, viu, Isabela? Um grande beijo pra todos do Mal Acompanhado. Foi incrível acompanhar vocês durante todo o ano de 2024 e vou continuar em 2025. Isabela, um chuchuzinho pra você especial e manda pra mim uma DM pelo Instagram que eu te passo o contato da minha astróloga, que é maravilhosa.
Sua astróloga tem perfil nas redes sociais, Marijô?
Ela não tem perfil assim, não. Inclusive... Tem gente aqui, conhecida nossa, que me pediu. Porque a minha astróloga agora só tem data, eu acho que pra março ou abril. Ela não tem data mais nenhuma.
Aninha quer, Maurício. Minha namorada quer.
A Aninha já chegou e acho que já marcou, né?
Não vi se já marcou, mas ela pediu.
Eu estou formando uma comunidade forte.
Tem que fazer um grupo no WhatsApp.
Forte.
Você e as suas.
O que eu já dei desse contato. Calma, vamos com calma, gente. Vamos com calma. O que eu já dei do contato da escola.
O que o Doug já se divertiu nesse momento, não tá escrito.
É, o Doug, inclusive, botou um antes e depois hoje, vocês viram?
Ah, eu não aguento. Ah,
a transformação demais, ele tá demais. Desde 2024 para 2025. Não, de 2023 para 2024. Espetáculo.
Ele é uma fera. Uma
ele fera. Tá que tá.
Esse é o Top Fã do
Bezerra. Oi, gente. Aquele que tá, a fera chegou. Doug Bezerra aqui. Essa semana eu tenho dois top fãs. Uma é a Iria Matos, que se aproveita da minha nobreza. Trocou uma ideia comigo lá no Instagram e logo em seguida me pede um top fã. Gostei da tática. Beijo, Iria. E o outro é o Rodrigo Brejenski. Ele mandou a seguinte mensagem. Quero um top fã do prejudicado e com lombalgia Doug Bezerra. Força pro guerreiro. Agradeço a preocupação com meu lombo, Rodrigão. Um beijo pra você também.
Palavra maldita.
Palavra maldita de hoje é afogada.
Afogada.
Use hashtag afogada aí quando você for compartilhar uma acompanhada nas redes sociais ou mencionar algum dos nossos aqui essa semana.
Isso, repostem aí. Alegria, gente. Obrigado.
E o Mal Acompanhado vai ficando por aqui. Obrigado todos os ouvintes aí que mandaram as suas fofoquinhas. Continuem mandando, porque... esse programa não é único, a gente vai usar a fofoca de vocês em outros programas. Lembre-se sempre de alterar os nomes, tá? A gente não quer processo, o Vidani altera de novo, mas altere você aí também. E a gente não menciona o nome de ninguém que mandou, né? Vocês repararam aqui que todos os nomes, até de quem mandou, estavam alterados para evitar problemas. A gente quer se divertir só com a historinha mesmo, gostosa e celebrar a fofoca como um meio de entretenimento, não causar crimes e processos.
É, não quer atrapalhar ninguém, é que vocês divirtam com a gente. Inclusive, Mal, queria dizer pra galera que foi muito difícil selecionar, porque, cara, tinha muita história muito boa, tem muita história boa lá, mas continuem mandando pro Mal acompanhado@jovenerd.com.br, porque, cara, pô, foi um prazer, eu passei a tarde quilo de me divertir aqui, de ler na história da galera.
Eu imagino.
E foi uma missão quase impossível selecionar 4, 5 aqui pro programa. Foi difícil, cara. Então, obrigado pra todo mundo que já mandou.
Obrigado, galera. E agradecer também a você, Mary Jo, por ter abrilhantado esse programa mais uma vez essa semana.
Obrigada a você, Mal e Vitinho. Tava morrendo de saudade de fazer uma fofoca com vocês, dessas boas. E foi muito especial falar dos ouvintes, das fofocas dos ouvintes. E até semana que vem.
Até semana que vem. Vamos falar de BBB. E obrigado, Vidani, por ter pautado esse programa mais uma vez.
Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Mary Jo. Foi um prazer. É um prazer estar de volta. Recesso é bom, mas gravar uma acompanhada é ainda melhor. Então, pô, bom demais. Tamo junto. Obrigado, ouvintes. E queria dizer de uma recomendação aqui, Maurício. Uma recomendação. Uhum. Eu parei de enrolar na minha vida e eu fui assistir Fleabag. Já viram Fleabag, você, Mary Jo?
Não.
Ah, eu conheço, mas nunca assisti.
Então, nunca tinha visto. Sériezinha de comédia da Amazon Prime, só 6 episódios por temporada, de 25 minutos cada episódio. E, cara, a primeira temporada em especial, gostei das duas, mas a primeira especial me pegou de surpresa. Foda. Muito foda. Então, ó, quem nunca tiver visto, assista. Não faça como eu, que sou um otário e demorei anos pra ver. Vejam o quanto antes. É isso, alegria.
Olha aí. Dá recomendação de série bom, Dani, aí pra você.
Do nada.
Muito,
né?
Bom.
Do nada. Ah, deixa eu falar um outro bagulho aqui, Boris, falando em recomendação de série, que eu esqueci de falar no último acompanhado, que era de Sonic. Vou falar agora. Falando em recomendação de série, fazendo um gancho aqui, fazendo um merchan próprio, além do Dentro da Minha Cabeça do Pelado, eu tô começando um projetinho novo que eu não sei o que vai rolar dele, mas a gente fez um piloto já, que é o Reinaldo Jaqueline, que juntei eu, menino professor Vitor Soares, lá do História em Meia Hora, que já gravou no Nerdcast também, enfim, historiador, professor de história, e o Nicolas Queiroz, lá do This is Brasil, e a gente fez um programa de cultura pop metido ao programa de auditório, que é o Reinaldo Jaqueline, com esse nome em homenagem ao Reinaldo Jaqueline, ator da Globo e tal, que fez Laço de Família, e aí tem esse programa que tem toda a estética baseada no programa do Faustão dos anos 90. Uma alegria de estar fazendo lá. E o primeiro episódio é sobre o Long Legs, filme de terror do Nicolas Cage. Você assistiu, Maurício? Você gosta
assisti,
de terror?
Assisti, nossa, adorei esse filme, cara. Eu gosto muito do Osgood Perkins, que é o cara que fez o... Ele dirigiu esse filme, né? Ele vai lançar outro agora, que é baseado no... num conto do Stephen King, e ele tem o primeiro filme dele, que chama Enviada do Mal, é muito bom também, Vidani.
Você olha aí, assistir. Eu tenho medo, né, de filme de terror,
por é isso. Você que é um cagão, esse não é tão... tão... ele não dá tanto susto quanto Long Legs, ele é mais soturno, mas ele é muito bom também, cara.
Olha aí, bom saber, bom saber. Mas estamos lá no reinaldojaqueline.com.br, ouçam e digam pra gente o que achou, porque por enquanto é um piloto, mas esse mês de janeiro vai sair mais episódio aí, a gente tá pra gravar, então vamos que vamos, alegria. Quem quiser, aí,
perfeito.
Tá aí à disposição.
E muito obrigado a todo mundo que ouviu Mal Acompanhado, como eu disse, semana que vem estaremos de volta aí com mais Mal Acompanhado pra vocês, não deixem de compartilhar esse episódio, beijo no coração de todos. E até lá.
Esse é mais um episódio do Mal Acompanhado, editado pelas unhas pintadas de Doug Bezerra. Um beijo, Doug, alegria e tranquilidade. Nem sei se ele pinta as unhas, só resolvi falar assim pra...
Ele pinta, não pinta? Ele pinta.
Eu não lembro, não olhei pras unhas dele da última vez que encontrei ele. Inclusive, esses dias, por coincidência, o aniversário dele que era no mesmo dia. Eu tava lá em São Paulo no aniversário dele, dia 30 de dezembro.
Parabéns, Doug Bezerra.
Fez aniversário pra ele no dia, daí no dia seguinte.
Bom demais. Tá valendo, Mary Jo. Coincidência.
E eu que não dei nem um dia antes, nem depois, tô dando agora. Parabéns.
Tá na margem de erro, Maurício. Margem de erro, tá bom.
Tá certo. 10.
O que eu já dei, my God.